DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África, edição de sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Acompanha-vos António Cascais. Eis os títulos. Angola, presidente reúne-se com sociedade civil, representante da juventude apresenta as suas queixas.
O maior grupo etário da população bate-se com escassez de oportunidades de emprego, delinquência, gravidez precoce, habitação, investimento no empreendedorismo, entre outros conhecidos por todos.
Moçambique. Presidente Niusi decidiu ontem prolongar o estado de emergência. E ainda em Moçambique, estudantes universitários pedem anulação do semestre por causa da Covid-19. Os estudantes queixam-se de dificuldades no acesso à internet.
Estou aqui para baixar alguns conteúdos, algumas matérias que estou a rever e não estou a conseguir perceber. Venho essas horas para apanhar o Wi-Fi, mas fica meio fraco, não tem aquela garra.
O presidente angolano João Lourenço auscultou esta sexta-feira, dia 28 de maio, a sociedade civil com o objetivo de traçar as linhas e as estratégias para salvar a economia e as famílias assoladas pela Covid-19. O preço do barril de petróleo baixou e está a obrigar o governo a rever o Orçamento Geral do Estado para 2020. João Lourenço também anunciou a criação do Conselho de Concertação Económica para fazer face ao novo coronavírus. Manuel Luamba.
Foi o primeiro encontro entre o governo e a sociedade civil de Angola no contexto da pandemia de Covid-19. Mais de 100 pessoas participaram na reunião com João Lourenço, mas apenas 8 foram escolhidas para apresentar as preocupações das suas respectivas classes. Uma delas é o eventual despedimento de mais de 30 mil jornalistas. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, pediu ao governo que implemente o incentivo aos meios de comunicação social privados previsto na lei de imprensa.
Senhor Presidente, há 30 anos que o setor privado da comunicação social espera pela concretização deste incentivo. Não faz sentido que o país em 74 tinha 4 diários, envolvido quase 50 anos de independência, temos um diário e meio.
Ramiro Barreiro, membro da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola, propõe uma aposta na
formação técnico e profissional, na abertura e concessão dos vistos de turismo.
Jatingal Mateus, presidente do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, alertou que todos os projetos e programas de impacto juvenil, como a habitação, estão parados.
E com a complexidade de ser o maior grupo etário da população, que debate-se com escassez de oportunidades de empregos, delinquência, gravidez precoce, habitação, investimento no empreendedorismo, entre outros conhecidos por todos.
Para Felipe Zau, presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior Privado, o impacto negativo da Covid-19 nas universidades é devastador.
As exigências de biossegurança agravam as dificuldades para fazer face à estrutura de custos.
Em representação das associações dos direitos humanos, não esteve presente nenhum interveniente. Entre as grandes ideias saídas deste encontro, destaca-se a criação, em breve, do Conselho da Concertação Económica, como anunciou o presidente João Lourenço.
Que integre renomadas figuras da economia, do direito, da sociologia, empresários e outros.
E por parte do governo farão parte, entre outros membros, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior. Uma das principais consequências do novo coronavírus na economia angolana é a queda do preço do petróleo no mercado internacional. O crude representa mais de 60% das receitas tributárias do país e mais de 90% das suas receitas de exportação. Assim, está em curso a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2020, mas as revisões não ficam por aqui.
O Executivo vai igualmente proceder a uma revisão intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional, elaborando um programa de ação para os anos 2020 a 2022, na base de pressupostos que mais se ajustem à situação atual do país e do mundo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E João Lourenço encontrou-se de facto hoje com a sociedade civil e é precisamente sobre essa questão que incide a nossa pergunta do dia. O presidente de Angola, João Lourenço, introduziu no país uma nova cultura de diálogo, como afirmam vários representantes da JMPLA e não só. Discussão viva e controversa nas redes sociais. Roberto Mendonça Pereira já nos escreveu escreve o seguinte: de facto, J-Law introduziu uma nova cultura de diálogo e de prestação de contas, mas mesmo assim existem desafios. João Lourenço está, no entanto, no caminho certo. A democracia é barulhenta, mas também é virtuosa e permite a todos darem a sua opinião com respeito. E Donaldo Rodrigues escreve: isso é mais uma distração do executivo. Quem são esses representantes da juventude que 99% dos jovens angolanos não conhecem? Questão que fica por aqui. Foram apenas dois dos muitos comentários que já recebemos, mais reações no final deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o grupo armado que ocupou na quinta-feira a vila de Macomia, principal localidade do centro da província de Cabo Delgado, ainda se encontrava na zona hoje de manhã, com base em testemunhos de residentes. Desde a manhã de quinta-feira, ficou difícil acompanhar a evolução da situação, porque as comunicações por telemóvel são várias vezes cortadas, aparentemente porque o grupo armado jihadista destruiu infraestruturas de telecomunicações e de fornecimento de energia elétrica. Ainda em Moçambique, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental, exigiu hoje esclarecimentos sobre a morte de duas pessoas num tumulto na segunda-feira passada entre a polícia e um grupo de religiosos em Niassa, no norte do país. Em causa está o tumulto na segunda-feira, quando cerca de 200 pessoas tentaram vandalizar um posto da polícia em Lixinga, após as autoridades terem proibido o grupo de celebrar o fim do Ramadão numa mesquita local, em cumprimento das regras do estado de emergência face à Covid-19. Cabo Verde reabre em julho como destino turístico, voltando a receber visitantes estrangeiros e com todos os operadores do circuito obrigados a um selo de segurança sanitária, anunciou o governo. O governo de Cabo Verde suspendeu em 19 de março todas as ligações aéreas internacionais, autorizando apenas voos de repatriamento pontuais, como forma de conter a progressão da pandemia de Covid-19 no arquipélago. E na Guiné-Bissau, o Estado-Maior-General das Forças Armadas instou hoje a população civil na posse de armas de guerra para que procedam ao registro das mesmas até o dia 11 de junho, sob pena de punição severa. O aviso do registro de armas de guerra destina-se aos ministros em funções, antigos ministros, magistrados, deputados, combatentes de liberdade da pátria, veteranos da Guerra da Independência e população em geral.
DW Deutsche Welle.
E regressamos a Moçambique, onde o presidente moçambicano decidiu ontem prolongar o estado de emergência para controlar a propagação da pandemia da Covid-19 no país. Filipe Nyusi disse que persistem fragilidades no país e que os próximos 15 dias são cruciais para começar a pensar no relaxamento das restrições. Mas muitos moçambicanos continuam a não respeitar as regras impostas pelo estado de emergência. A reportagem com o correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição.
Há 60 dias que Moçambique está em estado de emergência e há 60 dias que há transgressões às restrições para travar a propagação da pandemia da Covid-19 no país. Os aglomerados de pessoas continuam, sobretudo nos mercados. Os transportes públicos continuam lotados e há restaurantes que têm aberto as portas de forma clandestina. O jornalista Andaki Albino avisa que se as autoridades em Nyambane continuaram de braços cruzados, há o risco de uma catástrofe.
Nos mercados já há um grande trabalho que tem que ser feito, porque ainda o distanciamento social ainda é um problema, o uso de máscara também. Praticamente as pessoas estão a ignorar a questão das medidas de prevenção emanadas no estado de emergência. Eu acho que as autoridades devem trabalhar um pouco mais para fazer com que as pessoas cumpram com rigor as medidas do estado de emergência.
A Arthur Gove, residente do distrito de Jangamo, também está preocupado com o incumprimento das medidas de prevenção. Até agora, houve registro de 3 casos positivos de Covid-19 na província. Um deles está internado. Ao todo, no país, já há 234 infecções confirmadas. Arthur Gove diz que a desobediência da população às medidas é o que está a fazer aumentar o número de casos.
As forças policiais deviam atuar na medida em que é para poder pôr a população a cumprir os mandamentos presidenciais.
Manuel da Cruz, padre católico no distrito de Morumbene, também disse à DW que o governo tente agir.
Restringir no máximo o movimento e, como é pertinente, então deve realmente fazer o seu trabalho como governo.
Em Inhambane, o primeiro secretário provincial do partido Frelimo, João Mutir, diz que é preciso intensificar a campanha de sensibilização das pessoas para os riscos do novo coronavírus.
De forma a aderir massivamente na observância e cumprimento de todas as medidas.
Raul Nguenha, porta-voz da Renamo Inhambane, afirma que uma vez que as pessoas não ficam em casa durante o estado de emergência, será preciso mudar de estratégia.
Temos que difundir mais as mensagens de sensibilização, a educação cívica. As pessoas perceberem que nós temos que colocar a máscara como uma medida de prevenção. Temos que lavar sempre as mãos.
Joel Jeremias, delegado do Movimento Democrático de Moçambique na cidade de Maxixe, aponta para as falhas cometidas pelo Ministério da Saúde.
Logo, nos primeiros casos que acusaram positivo o governo, o Ministério da Saúde, podia ter adotado um sistema de isolar de imediato essas pessoas, colocando em quarentena hospitalar, não quarentena domiciliar. A nossa ideia é de aconselhar, podia mesmo introduzir o recolher obrigatório, talvez seria uma outra saída de proteger as pessoas.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Ainda em Moçambique, o coronavírus está a desmotivar os estudantes universitários na província da Zambézia. Alguns pensam em desistir dos estudos, alegadamente por falta de qualidade do ensino e de condições para continuar a estudar via internet. Marcelino Moeia.
Quando o presidente moçambicano Filipe Nyusi decretou o estado de emergência em março último por causa da pandemia da Covid-19, muitos estudantes universitários passaram a estudar em casa e enfrentaram o desafio das aulas via internet. Entretanto, alguns estudantes tencionam desistir das aulas online e repetir no próximo ano o semestre perdido em aulas presenciais a que estão acostumados. Queixam-se da falta de qualidade do ensino online, dos custos da internet, como explica um dos estudantes do curso de Sociologia na Universidade de Lukungu.
Nós queremos a interação, não online. Temos muitas dificuldades. A direção da educação nos recomenda estudar dessa forma, mas condições não temos. O que acontece é que estamos ainda recebendo brochuras para estudar em casa. Estamos a frequentar uma grande dificuldade. Não são todos que têm condições de ter crédito, assim como ter telefone para entrar aulas online. Antes estávamos a estudar, mas agora não está nada bom.
O diretor provincial, responsável pelo ensino superior e técnico profissional da Zambézia, Cardoso Mek, reconhece os obstáculos, mas pede que haja solidariedade entre os estudantes nesta fase de estado de emergência.
O que tem que ficar claro é que há dificuldades, sim, porque nós temos o caso de estudantes que não têm acesso a um dispositivo que possa lhes facilitar ter acesso aos conteúdos que são disponibilizados pelas instituições. Mas a questão de produção das fichas tem sido uma solução, tendo em conta que aqueles que não têm acesso a esses dispositivos podem falar com um colega que tem acesso, pode baixar a ficha, imprimir e continuar a desenvolver a autoaprendizagem. É a primeira experiência que o país tem e isso, obviamente, tem suas consequências. Neste momento, também nos suportamos dele para aprender. Ficou claro que é preciso mais investimentos na questão das tecnologias de informação e comunicação para o processo de ensino e aprendizagem.
Outro estudante que diz estar gastado pela situação é Arsênio Bacalhau. Quando não tem dinheiro para comprar internet, pernoita em algumas instituições públicas à procura de redes de Wi-Fi para usar a internet.
Estou aqui para baixar alguns conteúdos, algumas matérias que estou a rever e não estou a conseguir perceber. Matemática, assim como de outras disciplinas. Venho essas horas para apanhar o Wi-Fi, mas fica meio fraco, não tem aquela garra.
As autoridades de educação dizem que firmaram um acordo com as operadoras de telefonia móvel para distribuir links no mês passado para os estudantes usarem a internet gratuitamente. Mas até hoje o link não está a funcionar. O diretor Cardoso Mec tem uma justificação.
É preciso analisar caso a caso. Há muitas formas de como a internet não funcionar. Depende da localização do estudante, depende da capacidade do dispositivo que o estudante usa. Mas, de uma forma geral, nós nunca tivemos uma reclamação que possa afetar todo o processo.
Silvio Silva, membro de uma das organizações da sociedade civil da Zambésia, mostra-se cético em relação a este tipo de ensino.
Uma questão que me preocupa é a qualidade do ensino e o devido acompanhamento. Nós sentimos que, de forma presencial, há alunos que têm dificuldades extremas. Tenho muitas dúvidas com relação aos resultados positivos que possam advir.
Mas o diretor Cardoso Mec tem outra opinião.
Há muitos elementos que entram aí para nós discutirmos a qualidade do ensino e não acho que haja alguém que tenha elementos suficientes para questionar a qualidade do ensino. O que se pode questionar é a eficiência da articulação do sistema que nós estamos a usar, mas isto não significa afetar a qualidade do ensino.
Neste momento, em várias faculdades da Universidade de Likung, por exemplo, estão a preparar exames semestrais enquanto decorre paralelamente as avaliações, mas tudo pela internet. A partir de clima para DW, Marcelo Moya.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos da América, o policial acusado pela morte de George Floyd, homem negro que morreu logo depois de uma abordagem ocorrida na cidade de Minneapolis, acaba de ser preso. A União Europeia considera que a aprovação pela China da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong não está em conformidade com o princípio de um país, dois sistemas. Na Tanzânia, um tribunal considerou um líder da oposição culpado de sedição e racismo e proibiu de fazer declarações públicas durante um ano, apenas alguns meses antes das eleições em que o presidente John Magufuli se candidata a um segundo mandato. No Lesoto, a esposa do antigo primeiro-ministro Thomas Thabane, acusada de assassinato da primeira mulher do governante, deverá regressar à prisão após o tribunal ter anulado o controlo judicial em que beneficiava. O caso mergulhou o Lesoto numa grave crise política e precipitou a demissão, na semana passada, de Thomas Thabane, de 80 anos, que foi abandonado pela coligação que tinha apoiado o seu governo durante 3 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E quero recordar o nosso tema da abertura. A nossa questão era se o presidente de Angola, João Lourenço, introduziu ou não uma nova cultura de diálogo no país, como afirmam muitos jovens da JMPLA e não só. E os nossos ouvintes e usuários participaram, e bem, neste fórum da DW. Clice Jorgen Sanhá escreve: o presidente João Lourenço está a seguir um bom caminho, espero que os angolanos o entenderão. Alexandre Correia: boa iniciativa de J-Law em busca de soluções. Claudine Foy: a iniciativa seria boa se fosse séria e tivesse resultados palpáveis. Domildo António: não devemos aplaudir nada a esta iniciativa. Eles vão conversar e só devemos aplaudir quando aquilo que vão conversar for posto em prática. Afonso Cambula escreve: eu vou ficar feliz se esse diálogo com a sociedade civil trouxer para a minha mesa arroz e fuba, ou seja, farinha. Um comentário, aliás, muito aplaudido, com muitos dedos em cima para este comentarista. Joaquim Januário Gomes escreve: trocar ideias? Não se ganham jogos trocando ideias, mas sim marcando golos. E Dom Passassi escreve: tudo formalidades, na prática é tudo mentira. Outra mensagem de John Ribeiro: a governação faz-se na sociedade e para a sociedade. Creio que isto trará para Angola e não só grandes benefícios. E Braima Jaló escreve: João Lourenço, é melhor você deixar o poder porque não sabe nada. Cabeça vazia. E com este comentário dou por encerrado esta emissão da DW África. Mantenham-se atualizados Eu despeço-me, como sempre, em nome de todos os colegas de redação, com um candando forte, como dizem os angolanos. Boa noite.